Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins. Hoje o oi não é aquele, né? Fala, torcida. Não, oi, tá bom pra caralho, é isso aí. Tá todo mundo bolado, né? Começou a temporada e já tá todo mundo já querendo que acabe logo a temporada. Eu já tava até me antecipando. Pra mim, nem podia, nem precisava começar a temporada, já, né, ia logo pro draft, que tá bom. É, esse setembro já podia virar abril e tava bom demais. Vamos ver se esse é o pensamento também do Vitor. Fala, Vitor.
Fala aí, chapa. Depois de muito tempo, a gente tá gravando dois programas, né, seguidos. E não tem muito o que falar, né? Só tristeza, só mágoas aí. Pessoas querendo ir embora já de Miami na semana 1. E tô em dúvida até agora se a árvore do Bill Belichick é isso aí mesmo, é um tronco podre que não nasce nada depois dele.
É isso aí. E pra quem... Se eu tivesse lá no vestiário, meu irmão, se eu pegasse alguém e estivesse ligando na hora pro agente, eu ia falar, meu irmão, mete o pé daqui. Não quer jogar aqui? Vaza. Mete o pé. Ótimo. Você já limpa... Já continua fazendo a limpa. Né? Porque para quem não entendeu ainda, o time está em reconstrução. Né? Para quem ainda não enxergou o óbvio, o time está em reconstrução. O objetivo do time é zerar tudo e começar do zero. É, não é possível que os jogadores estão lá dentro e não enxergaram isso. Será que são burros a esse ponto? Que tem alguns jogadores ali que não fazem parte de elencos de NFL, não deveriam ser jogadores, isso a gente já sabe. Agora, burros, aí também já é demais, né? Pelo menos aqui, entre nós três do Finscast e a galera que nos ouve, a gente não vai iludir ninguém. E não tem nenhum iludido. Não tem nenhum iludido entre os torcedores do Miami Dolphins. Pelo menos esse aqui não é o papel. A gente está aqui, vamos discutir como é que foi o jogo, vamos discutir projeção para o futuro, vamos trazer estatística do Tua. Tudo isso, tá todo mundo muito bem informado. Agora, será que dentro do vestiário não tem ninguém informado? Brincadeira. Fala aí, João.
Fala aí, rapaziada. Estamos de volta aí. Ontem foi uma derrota aí difícil, mas não tão difícil, né, para quem torce pro Vasco. Então, vida que segue. E bora falar aí da temporada aí. Como falamos no último podcast aí, vai ser sinistro, meu irmão. O trem vai ser brabo.
É, mas é pra ser sinistro mesmo, irmão. É pra ser sinistro mesmo. Já viram a quantidade de time ruim que tem nesse ano? Se a gente não for horroroso, periga a gente não ter a primeira pique. Porque tem muito time ruim aí, velho. Tem muito time ruim. Nossa senhora, essa primeira rodada, meu pai amado. Quanto time ruim que tem aí. Enfim, vamos falar do nosso time ruim, né? Derrota aí, acachapante para o Baltimore Ravens em casa, 59-10, foi realmente uma sacolada, né? Ah, Rafa, era para ser tão ruim assim. Ah, gente, dane-se, eu, hein? Vai ficar chorando agora porque tomou 59 pontos? Era pior, não sei se vocês dois vão concordar comigo. Quando a gente achava que a gente tinha um time maneiro, não, o time é bom, dá para ganhar 10 jogos, aí a gente toma 45 pontos, fazia 15. Pô, o que, que é pior? Para mim é muito pior uma situação como essa do que a gente estar num tanque declarado com um time feito para ser horroroso. Esse time é construído para pegar a primeira pique no draft, gente, sabe?
Na época que a gente perdia, os jogos, a gente era iludido ainda. Pô, nós perdemos, mas o Ryan Tannehill ainda é o nosso franchise quarterback.
Essa temporada, e tomava 40 pontos.
Essa temporada a gente perde... E nós sabemos que é reconstrução e que ninguém ali praticamente vai ficar pro time ali. Um ou outro vai de 22 que jogam, vamos botar ataque e defesa, nós temos 3, 4 aí que vão fazer parte do time mesmo quando os Dolphins forem brigar por alguma coisa. Essa é a realidade.
Eu vou adiante, João. Já vou dar a palavra ao Vitor, mas eu vou adiante. Eu tava fazendo as contas antes de começar o podcast. Um elenco de um time profissional da NFL tem 53 jogadores. Eu estava chutando mais ou menos 15 jogadores para ficar no elenco do ano que vem. de 53, eu tava prevendo por alto, 15 jogadores para ficar. Isso corresponde a 30% do elenco. Então assim, gente, o fulano quer ir embora, deixa aí, provavelmente ele nem vai fazer parte do time no ano que vem. O Rashard Jones quer ir embora, vai embora, tô pouco me lixando, não vai estar no time ano que vem. Ele só não foi embora antes por causa do contrato dele, que é podre, ninguém quer pegar esse contrato dele, entendeu? Mas quer ir embora, meu irmão, abre mão aí de dinheiro, toma um pay cut e vai ser cortado, faz qualquer negócio aí, mete o pé, não tem erro não, entendeu? Não tem erro. Agora, quer ir embora? Tchau, entendeu? Eu tô um pouco me lixando pro time esse ano, e essa é a dica, eu tô um pouco me lixando pro time esse ano, então vamos pouco nos lixar pro time esse ano. Perdeu de 3-0, perdeu de 59-10, dane-se, perdeu, gente, é 0-1, o objetivo no maldito não é esse ano? A gente não já vai ter que entubar esse ano um ano de tank descarado, miserável? Então aceita que dói menos, gente, vai ser assim. Mas, meu Deus do céu, o que vocês querem? Querem perder de 13-10 todo jogo? Que se dane, dá no mesmo, tem saldo de gol aqui não, gente, pelo amor de Deus. Fala, Vitor.
Não, era só pra falar que a gente é freguesaço recente, assim, do Ravens. A gente tomou 40 pontos com todo mundo, com o Sul, Wake, com Alonso, com o Brent Graham, essa galera.
Você viu aquela estatística, Vitor, nos últimos, acho que, 3 ou 4 jogos?
3 jogos.
Três jogos. Os Ravens tá 136 a quanto?
Acho que é 16, né?
Acho que é 16. 136
16 a 13, um negócio desse.
A 13 ou a 16, um negócio desse, somado os últimos 3 jogos. Vai reclamar desse jogo agora? Vai pro inferno.
Não, sim. É outra coisa nessa tua conta de voltar 15. No caso, voltaria menos gente do que voltou esse ano. Voltaram 22 do elenco do ano passado. E ano que vem voltaria menos ainda. Mas eu acho que esse vacilão não chega, não bate nem esses 15.
Pois é.
Contra tanque eu já falei também que eu sou contra o tanque. Eu acho que não tinha que ter tanque. Sou realmente bem contra isso. Acho que a gente demora muito tempo pra ver um esporte que a gente é apaixonado e a gente vê um time que... Não tanto pelos caras, embora eu acho que a gente tem que bater neles também, porque por pior que seja o time, você tem que mostrar vontade. E é ruim até pra eles jogarem de sacanagem. Tanto pra conseguirem contratos e também fisicamente. Você dá um teco no cara mole, é capaz de você perder a temporada, do que você entrasse duro no cara. Mas como a parada tá declarada, eu nunca vi na NFL, o Davis, quando veio aqui, eu tinha feito essa pergunta pra ele, antes do draft você já tinha visto um tanque tão declarado. Isso antes do draft. Porra, de abril pra cá aconteceram coisas mais absurdas que eu nunca vi na minha vida, de um time realmente sabotar, um front-office sabotar o próprio time. Então a gente não tem que lamentar, realmente. É o que eu queria, não é? Mas infelizmente os caras já têm um plano traçado, que a gente pode até entrar na discussão se o Tua ou algum jogador da história da NFL vale um esforço desse. Eu acho que o Tua não vale, como eu não acho que o Sunshine vale. Até porque não é uma coisa tão anormal aparecer um quarterback bom na posição 5, 10, 12, enfim. Mas a gente tem que fazer o quê? Eu tô chateado porque o tanque foi escroto, tá sendo escroto, a gente vai tomar 50 pontos todo o jogo. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, infelizmente, como o Rafa disse, a gente tem que abraçar o tanque. E se der tudo errado, tá dando certo.
A frase pegou. A frase pegou. Se der tudo errado, deu certo. Gente, vamos lá. Sobre o tank que o Vitor falou, o descaramento e tal. Eu lembro muito bem, em 2011, a temporada 2011 para 2012, tá? Os torcedores do Indianapolis Colts, eles iam ao Lucas Oil Stadium e levavam cartazes escritos Suck for Luck, tá? Isso era... Esse foi muito mais descarado do que o nosso. Vou explicar o porquê. Porque tem uma parte da nossa torcida, tanto no Brasil quanto em Miami, que está rejeitando a questão do tank, né? Tá rejeitando essa coisa. Não, o time pode ser competitivo. O Chris Greer fez um ótimo trabalho para não deixar o time ser competitivo. Por isso que a porrada ontem foi tão grande. Não é para o time ser competitivo. O objetivo não é ser competitivo esse ano, gente. Mas, meu Deus do céu... Agora, a torcida parece que não entendeu isso, nem lá e nem aqui. E a gente já tá batendo nisso, e a gente tá falando. É, nós três aqui estamos falando. O Vitor é o cara que vira e fala, eu não concordo, mas eu entendi. E eu e o João já abraçamos a ideia. O Vitor abraçou também. Mas, gente, pelo amor de Deus, não adianta chorar. O objetivo esse ano é esse. O objetivo é perder o máximo possível. Ah, mas vão perder de zero? Mas que dane-se, perca. 0-16, qual o problema, gente? Já não vai ser o primeiro, não vai ser o último, sabe? Não vai ser o último. Há 2 anos foi o Browns. A gente já teve um Detroit Lions como o único. Ficou anos aí sendo o único, 0-16. Paciência. E os caras... Aí, o que acontece? O que não pode é acontecer o que ocorreu com o Detroit Lions. Teve num draft Matthew Stafford, teve num outro draft o Calvin Johnson, o Megatron, e não conseguiu construir nada com esses caras. Isso é o que não pode acontecer. O que não pode acontecer é o que tem acontecido agora com o Cleveland Browns. Montou um puta de um time, tomou um 0-16, pegou o Baker Mayfield, ok, era o quarterback que eles queriam na frente do Darnold. Então, Vitor, o Cleveland Browns, com toda essa hype, com o Odell Beckham Jr., esse time espetacular deles e tal, expectativa, lá em cima, jogo em casa e toma 40 pontos do Titans, que derrota que é pior, a nossa ou a do Cleveland Browns?
Ah, do Browns, com certeza, né? O Browns tinha uma cacetada de especialistas da internet, da NFL, colocando o Browns finalistas da NFC, até no Super Bowl. Vocês sabem, eu sempre achei que o Browns é um time 7-9, 8-8 no máximo. Mas tem uma expectativa. Isso sou eu que tô nadando quase contra a maré desse Browns que eu não comprei o hype de jeito nenhum. Miami não. Miami todo mundo colocava 0-1, no máximo 2-3 vitórias pra gente na temporada. Então, tanto que nas apostas o Ravens estava vencendo em Miami, como venceu em Miami. Então é muito mais caótico. Vai, talvez traga muito mais consequências pro Browns essa derrota do que a gente, porque a liga sabe o que a gente tá fazendo, e a mesma liga tá acreditando que o Browns vai dar esse turning point, que vai ser um time competitivo, que possa até bater de frente com o Patriots e tirar a hegemonia. Então pra eles vai sangrar muito mais, né? Até porque o Baker Mayfield era um dos candidatos também MVP, e não teve uma partida muito... muito agradável, né? Até certo ponto. Embora o placar tenha até sido meio mentiroso, mas com certeza, uma derrota muito pior. Tomar 40 pontos do Titans é muito pior.
É, ô, João, a gente tava falando do Suck for Luck e agora o Tank for Tua, né? Até traçando um paralelo aí, porque o trabalho do Chris Greer foi realmente de fazer uma limpa geral no elenco, colocar jogadores, até de qualidade questionável, mas por quê? Porque são jogadores baratos e são jogadores que serão certamente cortados ao fim dessa temporada, sem nenhum impacto financeiro para a equipe no futuro. Né? Ele não repôs, por exemplo, o Kiko Alonso com um baita de um linebacker, ele repôs com o Senne Guavin, que era um jogador da CFL, né? Da CFL, CFL. Ele repôs o Kenny Stills com o Preston Williams, né? Então, assim, por aí vai, né? A linha ofensiva, o Laremy Tunsil saiu e entrou o Jesse Davis, meu Deus do céu, né? Então, assim, ele repôs com jogadores ruins, porém muito baratos, que serão cortados na próxima temporada e não vão ter nenhum impacto no cap space da equipe. Esse tank for Tua do Miami Dolphins, ele é tão descarado, ele é mais descarado do que o Suck for Luck, você acha dessa maneira?
Ah, eu acho que dá para equiparar, assim, eu acho que os dois são bem descarados, na verdade, não tem um mais elevado que o outro, não. Os dois são bem descarados. Primeiramente, o Chris Greer começou num trabalho que foi refazendo as merdas que o Mike Tannenbaum deixou, né, dos contratos ruins, fazendo a limpa no que é uma das péssimas gestões anteriores. Alguns contratos ruins e inexplicáveis, vou citar o exemplo do Andy Brandt, ganhou 24 milhões de salário e hoje não tem nenhum time na NFL. TJ McDonald, que ganhou um salário e nem tinha jogado. Então são coisas assim, inexplicáveis, e o Chris Greer veio para acabar com esses contratos ruins, com essa má gestão que vinha acontecendo em Miami. Eu acho que é o seguinte, o que vai acontecer com esses jogadores aí? Você citou o Sam Egovin, linebacker. Esses caras, quando a reconstrução, vamos dizer que a reconstrução vai durar 3 temporadas, 2 temporadas, se bem que na próxima temporada o Miami, se quiser, já poderá ter um time competitivo, né? Porque vai ter salary cap, muita escolha de draft. Mas vamos botar aí que 2 temporadas o Miami vai ter uma equipe competitiva. O linebacker oposto ao Jerome Baker, porque o Jerome Baker sim vai er um pilar dessa reconstrução. Não vai ser o Sam Egovin, vai ser outro jogador que pode vir via draft ou via free agents. Mas o que Miami quer ver desse jogador que veio da CFL? Miami quer ver o que pode extrair desse jogador e ver aonde pode aproveitar ele no elenco futuramente. Pode ser um bom reserva, por exemplo. Pode ajudar em equipes especiais. Eu acho que essa temporada vai ser uma temporada de muito aprendizado para esses jogadores. Tanto se familiarizar aí com esquemas. O cara saiu da CFL, veio para a NFL, um jogo totalmente diferente, velocidade diferente. Então acho que é uma temporada que você pode ver o que você pode aproveitar desses jogadores e futuramente, quando o time tiver em reconstrução, onde pode encaixar. Se não tiver como encaixar eles, amigo, muito obrigado, mas aqui você não jogou nem no time do Tank Fortuna, então você não vai jogar em time nenhum. Valeu. Eu acho que é mais ou menos esse caminho aí que o Miami tá querendo traçar.
Como é bom ouvir a voz da sensatez. Esse foi perfeito, João. É isso. Gente, para quem não entendeu ainda, esse é um ano, vamos dizer assim, de pré-vestibular, tá? Então o time tá dando uma oportunidade para todos esses jogadores aí que entraram no Miami Dolphins. Uma oportunidade, por exemplo, que o Dennis adora. Dennis adora, guard que veio do Minnesota Vikings. Não ia jogar lá, vai ser titular no Miami Dolphins. Então, filho, você vai ter uma oportunidade esse ano para mostrar pro Miami Dolphins e pro resto da NFL que você tem condições de ser um bom jogador na liga. Não performou? Ano que vem tá fora. Performou bem? Ok, você pode ter uma chance nessa equipe. Ou pode ter uma chance numa outra equipe, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, porque eu quero aproveitar esse exemplo do Dennis Adora e eu quero pontuar alguns jogadores que principalmente eu acho que vão ter um futuro no Miami Dolphins, mas que foram muito, muito mal no jogo de ontem. E isso me preocupa. Se tem uma coisa que me preocupa, é isso, né? Então, por exemplo, ver o seu Minka Fitzpatrick jogando do jeito que tem jogado, me preocupa, né? Esse é um cara que eu vou ficar em cima, né? Porque esse é um cara que saiu do draft com uma hype muito alta. A gente tem uma expectativa muito grande em cima do seu Minka Fitzpatrick. Não dá para ele ficar perdendo tackle mole do jeito que ele tá. Quando era na pré-temporada, a gente relativizou. Ah, ok, a pré-temporada o cara não vai se estourar por causa da temporada. Mas vem cá, agora já começou, filho. Já tem jogo aí rolando, e o bagulho é sério agora. Ah, o time tá em tank mode, foda-se. Você é um profissional, você tá sendo pago pra jogar, né? E se não performar, me desculpa, gente, tá em tank. Mas assim, ano que vem, não tem desculpa mais não. E vai ficar entrando mole assim até quando, né? Seu Richard Jones ontem, por exemplo, pelo menos, não fez uma grande partida, mas pelo menos teve vergonha na cara em dar teco. E vibrava cada teco que ele dava. Fez uma partida razoável. Esse menino, Sam Egovin, não é grande coisa, mas, porra, mostrou um puta de um esforço ontem. Seu Christian Wilkins não jogou cacete nenhum ontem. E aí? Ah, ok, é calor, é primeiro jogo. Vou dar uma refrescada nele, mas já tô de olho. Vitor, a gente tá em tank, a gente entende isso. Tem alguns jogadores que a gente já consegue identificar que estão fazendo o corpinho mole. Mas assim, tem outros jogadores que não podem fazer corpo mole. O que, que você viu? Esquece placar, esquece derrota, isso tudo faz parte. Mas com relação à atuação individual de alguns jogadores em específico, o que, que você viu de bom e o que, que você viu de ruim?
Ah, vamos começar pela defesa. Não, a gente não está cobrando resultado desses caras, não. Mas a gente está cobrando o mínimo de performance, né? Porque primeiro a gente está com um head coach novo, que é um cara de defesa, que é uma linha totalmente diferente do que a NFL atual tá pregando, que é um cara de ataque. Geralmente até alguém que já trabalhou com o Sean McVay. E a gente tá com o Patrick Graham também, que era técnico de linebackers e nunca tinha sido coordenador defensivo. Então, porra, a gente ficou curioso para ver essa tal defesa híbrida que o Flores falou tanto. É uma forma moderna de... Porra, a gente viu foi sacanagem, né? O que a gente viu foi sacanagem. Alguns jogadores... A partida do Mika foi a pior partida que eu vi dele. O Rafa foi preciso. A gente passou a mão nele, na cabeça dele. Passou pano na pré-temporada, mas ontem foi sacanagem. O que o Hollywood fez com ele, o Marquise Brown fez no jogo, a ponto da... Olha que vergonha. A ponto da gente colocar o melhor corner da divisão, dos melhores da NFL, o corner mais bem pago, pra marcar um calouro. Porra, isso é muita vergonha, cara. O Eric Rowe, o pica da pré-temporada, o monstro, não sei o que. Porra, o cara não conseguia acertar um teco. As coberturas dele ridículas o jogo inteiro. Charles Harry, coitado, não dá nem mais pra falar mais, não dá nem mais pra reclamar que ele é isso aí mesmo. Então, ele, pelo menos, ele é um cara constante. Ele é sempre ruim e ele só fez o que ele tá fazendo há 3 anos na equipe. Christian Winkles veio dar declaração, entrevista coletiva, dizendo que teve uma partida sólida. Porra, vai se fuder, o cara só dava teclzinho aqui e ali, uma preguiça do caralho. O Jerome Baker, eu não acho que fez uma partida boa, mas eu acho que daquelas pragas ali, eu acho que ele foi o melhorzinho, junto com esse próprio Sam Evagwen aí, que é um cara que pelo menos, se não tem futebol mesmo, não tem talento mesmo, bruto, não tem dom, é um cara que se doa, pelo menos. Dá pra ver que ele gosta de atacar quarterback, essas porra, e então ele, o tackle for loss que ele deu foi até bonito. Mas de resto, os caras estavam muito de sacanagem. Tem uns caras ruins, tipo esse Will Lutz, o quarterback lá, sei lá, que era não draftado. O cara é ruim mesmo, então a gente não tem muito o que fazer, mas...
Jamal Wilds,
essa fera aí. Esse cara é ruim mesmo, então não tem o que fazer, mas porra... Um Richard Jones, um cara pro bowler. O próprio Axel Van Howard fez uma partida completamente foda-se também. Entendeu? O time inteiro. Tem uns caras ali, por exemplo, quando saiu a porra da fofoquinha de querer trocar, eu entendo o Richard Jones querer ser trocado, porque ele sabe que não faz parte disso ano que vem. Então, porra, nada mais justo que o cara arrumar, porque o cara já tem mais de 30 anos, nada mais do que ele arrumar um time, possivelmente tá um contender pra poder encerrar a carreira dele dignamente, até porque ele é bom jogador. Agora o Mika, porra. O Mika vai ser um... O Miami tá construindo esse time muito pro Mika também, porra. Mika é o futuro desse time. Pô, o cara fazer uma partida dessa tá uma vergonha. Aí, porra, reclamar do jogo fora de posição. Ah, minha mãe tá reclamando. Porra, vai se fuder, cara. Tem que jogar sério, porra. Por pior time que seja o Miami Dolphins, como eu falei que é o pior time da NFL, você não pode jogar de sacanagem na NFL, cara. Você tem torcedores lá. No pior, alguém foi pagar ingresso pra ver essas maras. A torcida do Ravens foi em peso. Mas tinha uns babacas lá que foram assistir esse cara. Pô, você vê uma palhaçada dessa. Entendeu? Agora, o ataque, eu vou te falar a verdade, foi até mais surpreendente. Eu achava que seria muito pior. Eu vi até uns desenhos de jogadas legais e tal. A gente pode entrar, detalhar mais ela, que ela realmente é muito imitada. Tinha gente ali que chegou com uma semana e foi titular, como o Dennis Edora. O Jesse Davis não foi tão ruim quanto eu imaginei que ele ia ser de left tackle. Foi ruim, foi, mas não foi tão ruim quanto eu imaginei. Devante Parker foi o melhor jogador do ataque. Eu nunca achei que ia falar isso, pra gente ver o nível de horror que é esse time. Devante Parker fez uma partida muito sólida, acho que teve 75 jardas. Por sinal, uma bola contestada com dois defensores, sendo um Marlon Humphrey, um Cat lindo. Preston Williams é o cara que vai estar também nessa reconstrução. Mostrou, teve seus drops e tal, mas mostrou que é um cara que... Que tem aquela coisinha assim que a gente vê, porra, tem ali. Nossos running backs foram horríveis, muito também pela OL. Albert Wilson, sinceramente, vi nada demais, acho que fez uma partida ok. Já King Grant é aquilo, né? O cara faz touchdown voltando com bola, mas também é uma mão de. Parece que tem manteiga na mão dele. Ontem foi mais uma, foi por sinal um dos dois que me deu mais raiva foi esse drop dele no retorno de punch. Mas no geral o time foi todo horrível, é muito difícil a gente catar 3-4 jogadores aqui pra poder falar, pô, esses caras foram fodas. O único cara assim que eu falo assim, porra, esse cara que me agradou mesmo foi o Jason Sanders, que eu acho que vai ser o MVP quando a gente fizer nossos prêmios no final do ano, que o cara foi acertar uma patada de 54 jardas e o que ele tinha que fazer ele fez com excelência, pode acabar o ano sendo o top 10 kicker da NFL, mas de resto time horrível, jogadores horríveis, corpo mole, nem aí pro jogo, o coaching staff é a mesma coisa também, botar o Rosen com 52-9, porra, sabe, isso que me irritou no jogo, entendeu? Não o jogo em si, assim, o resultado que me irritou, essa passividade de todo mundo, de técnico, de jogador, de torcida, de todo mundo, isso que me irritou no jogo.
É isso que a gente tem falado, uma coisa é perder. O time está sendo construído para perder, né? O time está sendo construído para... eles chamam ground zero, né? Mas é para construir do chão, do zero, né? João, o Vitor falou várias vezes em corpo mole. Várias vezes o Vitor falou isso enquanto ele estava no seu depoimento com relação ao jogo de ontem. Corpo mole, corpo mole, corpo mole. Depois do jogo, saiu aí um boato, né? E eu vou tratar isso como boato, sim, de que alguns jogadores estão pedindo para os seus agentes buscarem trocas para tirar esses jogadores de Miami, tá? A gente não sabe quais são os jogadores, a gente não sabe sequer se isso é verdade. Eu acabei de ler, tá, o Jerome Baker, nosso linebacker, dizendo o seguinte: nós vamos nos manter unidos, é apenas uma derrota. O Jerome Baker é o capitão da defesa. Eu acabei de ler, escrito pelo Adam Beasley, né, um dos setoristas que cobre o Miami Dolphins lá em Miami, uma frase que ele pegou do Daniel Kilgore, que é um dos capitães do ataque. Se você não quer estar aqui, se você não quer ficar aqui, nós não lhe queremos aqui. São duas declarações fortes vindas dos capitães da equipe. Isso para mim quer dizer muito. Primeiro, a gente precisa parar de ficar acreditando em tudo que é fofoquinha que sai da imprensa dos Estados Unidos. A gente conhece essa galera. Seu Adam Beasley, seu Omar Kelly, né? O terrorismo que fez ano passado inteiro o seu Armando Salgueiro, né? A gente conhece esses caras, a gente sabe quem são. Pelo menos nós três aqui do Finscast, que a gente acompanha mais e mais e mais e mais e mais o dia a dia do Miami Dolphins, do que o torcedor normal que vem aqui para ler uma coisa ou outra, ou para acompanhar os jogos aos domingos. Pelo menos nós três aqui, a gente sabe quem são essas figuras, né? João, você sente que há na equipe uma galera que, tipo, ah, eu tô doido pra me ir embora daqui, eu tô doido pra acabar o ano, ou, tipo, vamos tentar e se não conseguir é porque eu sou ruim mesmo. Qual o teu pensamento com relação a corpo mole, a querer ir embora ou tentar se esforçar pra tentar conseguir algum tipo de carreira no futuro da NFL?
Eu acho que alguns jogadores ali no elenco com certeza estão fazendo corpo mole. Ontem no jogo para mim ficou bem óbvio que o Albert Wilson, por exemplo, fez corpo mole. Tava ridículo em alguns lances ali no campo. Esses caras, igual o Vitor falou anteriormente, esses caras, igual o Richard Jones, por exemplo, são jogadores que querem brigar pelo título, que não se vê na reconstrução em Miami e querem sair. Então eu acho que o Kilgore, nessa, eu não sou fã do Kilgore, mas nessa declaração aí ele foi perfeito, né? Quem não quer estar que falando para os jogadores que querem sair, podem sair, para mim foi perfeito nessa declaração. E igual você disse anteriormente também, Rafa, poucos vão fazer parte da reconstrução. Então eu vejo que é o seguinte: se o cara está na NFL e ele não está aproveitando a oportunidade dele no Miami Dolphins, ele está queimando sua própria carreira. Porque NFL são negócios e ele está jogando fora o seu contrato. E ninguém na NFL, a não ser alguns casos, exceto que você seja o Antônio Brown, ninguém vai te contratar por você fazer corpo mole. Então, eu acho que isso é jogar sua carreira fora e isso é um próprio tiro no pé.
João, quer ver um exemplo? O Kenny Stills, vamos ser sinceros, o Kenny Stills saiu da equipe porque ele ajoelhou no hino e fez seus protestos contra o racismo, enfim. Que eu já disse aqui, que eu não vou me estender no assunto, mas eu concordo com o cara. Então todo mundo sabe que isso aconteceu. Qual foi a primeira coisa que o Albert Wilson fez no domingo? Ajoelhou no hino. Parece que é o mapa da mina. Eu quero sair dessa franquia. O que eu vou fazer? Eu vou ajoelhar no hino. Parece que foi isso o recado que ele deu. Quero ralar daqui.
Ele tá seguindo os passos do Kenny Stills pra... Eles conseguem uma troca aí também. Agora só falta ele confrontar o proprietário da equipe na próxima entrevista aí. Então é o seguinte, meu irmão, você tá infeliz? Eu acredito que... Eu particularmente, não gosto muito do Armando Salgueiro, não gosto muito do Omar Kelly, o senhor Adam Beasley. Eu acho esses caras aí muito, muito fofoqueirinho, muito disse-me-disse. Na última vez aí o Adanguês deu um esporro no Armando Salgueiro e ficou boladinho. E esses caras são sempre contra a equipe. Se o Miami Dolphins está perdendo, para isso é tudo bem, porque eles estão ganhando manchete. Eu vejo dessa forma, sim. Mas NFL são negócios, e se você não está dando o seu máximo dentro de campo, não está jogando bem, você não está só você não está só maltratando sua equipe, maltratando o Miami Dolphins, está maltratando sua carreira e jogando ela no lixo consequentemente. É o que eu acho.
É isso. A questão é pura e simples, é essa. A gente não está chateado com a derrota em si, a gente está preocupado com a performance de um ou outro jogador. Não adianta a gente ficar exigindo aqui uma grande partida do Daniel Kilgore, do Dennis Dora, do Jesse Davis. Esses caras são ruins. Esses caras são ruins. Não adianta, né? Agora, a gente tem que ficar de olho aberto com a atuação do Minka Fitzpatrick. Esse cara a gente tem que cobrar. O Rashad Jones a gente tem que cobrar. O jogador mais bem pago do tempo. A gente tem que cobrar do Xavier Howard. É só o corner mais bem pago da NFL. Tem que atuar como tal. Não pode fazer corpinho mole porque tá em tank mode. Ele não pode. Ele não tá em tank. Ele fez tudo certinho, foi exemplar, fez por merecer o seu contrato. Ok, agora, filhinho, você tá sendo pago pra performar e você não performou. Ok, ninguém performou, né? Mas ele precisa render mais do que rendeu, né? Então, seu Albert Wilson precisa render do que rendeu. O seu Jaquim Grant ganhou o contratinho novo e não pode ficar pondo bola na hora de receber punch, né, querido? Não pode perder. Agarra a criança. Agarra a criança com carinho. Não queria o contratinho bonito? Ganhou. Então agora tem que, né? Ah, é um dos melhores retornadores da NFL. Ok, é. Então jogue como tal, seu maldito. Se perdeu o jogo, perdeu. Mas faça o seu. Faça o seu. Galera, a gente não vai esticar tanto o programa dessa vez, né? A gente não tem muito o que falar sobre o jogo, né? Todo mundo aí viu, pelo menos, e a gente não vai aqui entrar no jogo em si. A gente foi pontuando uma performance ou outra, né? Mas o que a gente interessa mesmo, a gente já está em 2020. O objetivo é claro, o objetivo é mais do que explícito. Né? A gente quer um quarterback na pick número 1 do ano que vem. E ao que tudo indica, o Miami Dolphins tem um cara que é uma escolha preferencial, Tua Tagovailoa, quarterback de Alabama. Porém, os Dolphins vão ficar de olho, evidentemente, no seu Justin Herbert, né? Quarterback de Oregon. Vai ficar de olho no Jake Fromm, quarterback de Oregon. Vai ficar de olho no Love, é Justin Love o nome dele, gente? É Justin?
Jordan Love.
Jordan Love. Vai ficar aí de olho no Jordan Love, que se eu não me engano é de Utah State, né?
Correto.
E de Utah State. Então o Miami Dolphins vai fazer o papel dele. Vai ficar de olho nesses caras, mas a princípio quem tem aí a preferência é o Tua Tagovailoa. E já que a preferência é o Tua Tagovailoa, Tua Tagovailoa atuou na partida entre Alabama e New Mexico State. 62-10. Ah, nossa, foi grande assim. Gente, pensa no futebol da bolinha redonda. Você pega, por exemplo, um Real Madrid e vai jogar contra o Madureira, tem que meter o sarrafo mesmo. Se ganhar de 1-0, tem alguma coisa de errado. Não pode ganhar de 1-0 Real Madrid e Madureira, não pode ser 1-0 Real Madrid. Né? Tem que pisar, tem que cuspir, tem que enfiar a faca, torcer a faca, né? Tem que fazer isso tudo. Foi isso que a Alabama fez. A Alabama meteu 62-10 em New Mexico State. Seu Tua Tagovailoa, 227 jardas e 3 passes para touchdown. João, você que acompanhou o jogo, o que você achou da atuação do nosso futuro quarterback, se Deus quiser?
Ah, ele foi muito bem nesse jogo aí. Esses números aí foram porque ele saiu na metade do terceiro quarto, porque se ele continuasse em campo aí, passava com certeza das 400 jardas. New Mexico State, algum momento, mostrou até uma boa defesa, surpreendente. O que me chamou muita atenção no Tua nessa partida de sábado aí foi a presença de pocket dele. Teve uma que ele saiu do pocket com pressão vindo dos dois lados e ainda acertou um passe onde somente o recebedor poderia receber, né? pro Devonta Smith. É, teve uma também que ele saiu do pocket e ganhou com as pernas e conseguiu o touchdown. Então, teve um passe também preciso pro Jerry Jeudy. Foi um touchdown também que eu achei que foi um toque lindo na bola, muito bom. Tua Tagovailoa tem muita precisão. É, e uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a linha ofensiva de Alabama não é grandes coisas. É, Tua recebe muita pressão, mas eu acho que o Tua é muito diferenciado, fez uma grande partida. É, lógico que a gente gosta de avaliar quando ele pegar um Georgia, pegar Mississippi. É melhor de avaliar, porque são escolas ranqueadas, né? Times melhores, defesas mais fortes. Mas, como você disse aí, quando pega esses cachorros mortos, tem que bater mesmo. E contra essas equipes não ranqueadas, ele tem uma média de 44 touchdowns e uma interceptação. É algo, assim, surreal. Tua tem uma parte inferior do corpo muito bem desenhada. Ele tem um trabalho de pés muito bom. Um jogador que vem pronto para a NFL. Eu acho que o torcedor do Miami com certeza vai gostar muito de tê-lo aí no próximo ano. Aí.
Galera, eu sei que tem uma boa parte da torcida do Miami Dolphins, talvez o Vitor, não sei se o Vitor tá nesse grupo, mas tenho conversado com alguma galera aí que principalmente interage comigo lá no Twitter, no @BRDolphins, que fala, Rafa, pô, será que não é legal a gente usar as piques desse ano para construir um time e esperar mais um ano do Trevor Lawrence, né, o quarterback de Clemson? Galera, o que eu falo sobre isso? Vou até colocar o Vitor nessa conversa também. É uma alternativa, sim. É uma alternativa. É uma alternativa a gente montar um bom time para o ano que vem, draftar direitinho esse ano, pegar um Chase Young esse ano, né, com a pique do Houston Texans, de repente pegar um bom tackle, né, e por aí você vai montando o elenco, constrói um elenco forte, bota na próxima temporada o Josh Rosen para jogar um ano inteiro, e aí em 2021, no primeiro ano que o Trevor Lawrence estiver disponível, você vai e drafta o cara, porque você vai ter capital no draft suficiente para dar um trade-up, se for preciso, e pegar o cara. Por que eu acho que isso é um pouco arriscado? São duas temporadas daqui para lá, né? Se esse cara arrebenta o joelho em algum momento, você ficou sem o Tua, você ficou sem o Hermit, você ficou sem o Fromm, você ficou sem o Love, e você corre o risco de ficar sem o Lawrence. Porque no próximo ano, o objetivo é o Lawrence, não é outra coisa, você não tem outra alternativa. Esse ano, arrebentou o Tua, ok, improvisa aí no Hermit, ou então você pode esperar um próximo ano para tentar o Trevor Lawrence. Agora, se você mira o Lawrence no ano que vem e perde o Lawrence, você faz o quê? Vai construir em cima de quem? Vitor, o que você acha dessa estratégia? Eu sei porque você já ouviu falar isso e eu sei que na tua cabecinha já passou isso na sua cabeça. Como é que funciona para você essa construção a médio prazo?
A gente tem exemplo aqui na franquia, né? Eu sou radicalmente contra, eu acho que quarterback é a posição mais importante do jogo e tem que começar por eles. Eu sei que é brabo você jogar, por exemplo, um Herbert, quem quer que seja hoje nesse elenco de Miami. O cara vai sofrer, mas tem que começar por ele. O quarterback não é cereja de bolo. O quarterback é o alicerce do time. E a gente já teve um exemplo desse com o Matt Ryan, que a gente preferiu passar ele e pegar o Jake Long, que foi até um bom tackle, vamos ser um offensive tackle, até ter seus problemas físicos. Mas você não pode trocar por melhor que o cara seja, você trocar um offensive tackle por um quarterback. O quarterback é o cara que leva a torcida pro estádio, é o cara que te coloca em jogo de prime time. É o cara que faz novos torcedores, tanto dentro dos Estados Unidos como fora. Então acho que não tem como.
Ô, Vitor,
oi.
Desculpa te interromper, mas basta ver, por exemplo, o exemplo do Baker Mayfield em Cleveland. Por mais que o time de Cleveland não tenha vencido e tal, ele já dá uma cara diferente à equipe de Cleveland, né? Porque ele é um cara extremamente carismático, né? E ele, não sei se ele vai ser o cara do futuro de Cleveland, a gente não sabe ainda, vamos esperar mais umas 3 ou 4 temporadas, mas ele já tem um certo ar de arrogância, no bom sentido, né, de, olha, acabou a bagunça aqui em Cleveland, porque eu tô aqui, né, Então, eu acho que o Tua tem um pouco isso também, né? O Tua não é aquele cara passivo como seria o Ryan Tannehill, por exemplo, né? É um cara que vai chamar atenção para a franquia. Olha, eu tô aqui, eu posso ser diferente, eu posso ser diferenciado, né? É um pouco dessa arrogância. E, cara, só um quarterback para trazer esse tipo de arrogância, né? Então, desculpa, Vitor, pode seguir.
Não, sim, e para ser bem sincero, mesmo que o Tua não é garantia dele vir ano que vem, assim como não é garantia do Sunshine vir em 2021. Então, mas vamos trabalhar nesse cenário que ele venha que ele volte pro college e queira se eleger só pro draft de 2021. Eu pegaria o Herbert, cara. É um quarterback muito bom. Eu hoje, no processo, ainda acho o Herbert um pouquinho acima melhor. Pouca coisa mesmo. Mais de gosto mesmo do Herbert que o Tua, mas eu não tenho. Assim, não consigo cravar quem vai ser o meu QB1 em abril. Acredito que provavelmente vai acabar sendo o Tagovailoa mesmo. Porque as coisas que me irritavam nele o ano passado, em dois jogos, assim, já dá pra ver que ele tá bem melhor. Assim. É um cara que tem uma curva de aprendizado bastante acentuada. Ele é um cara que gosta de aprender e tal. É um cara muito bom. Então acho que. E o Sunshine, cara, ele é um talento. Assim, não é um cara que aparece muitas vezes na NFL. Realmente ele é um cara transcendental. Mas como eu disse, não acho que nenhum jogador valha isso. E a gente também não sabe como vai ser o futuro desse cara. Ele pode tomar, como o Rafa disse, ele pode foder o joelho dele e ele vai ser o melhor jogador, como foi o Luck. Luck foi um puta de um prospecto, eu não acompanhava o college na época, não posso falar. Mas todos os caras que eu conheço, que eu troco ideia, que viram ele no college, falaram que é um cara que foi absurdo, que nunca viram um cara como ele. E o cara encerrou sua carreira repentinamente. Então o próprio Colts agora já tá nessa disputa com a gente com o quarterback. Eu prefiro muito mais, a gente segura nosso quarterback, tanto o Herbert quanto o Tua são dois caras que eu acho que podem construir uma franquia e a gente pode montar um time em torno deles, são uns caras que chegam e fazem o outro time respeitar e vai seguindo. A gente não precisa ter time bom em 2020, a gente não vai ter time bom em 2020 também não. A nossa ideia é 2021, 2022 da gente realmente ser um time contender. Então, quanto a gente mais cedo tiver o quarterback, se a gente tivesse quarterback esse ano, Já pouparia, que a gente não vai ter o Rosen, não vai, a gente não quis o Haskins, então a gente precisa de um quarterback urgentemente. Eu acho que essa conversa nem deveria se estender muito, pra falar a verdade. A gente precisa de um quarterback pra tudo. A gente tá fudendo a nossa franquia hoje justamente por conta de um quarterback. Então é ano que vem o quarterback e acabou.
Se o Miami Dolphins tá em reconstrução mesmo, eu acho que a principal peça dessa reconstrução é a posição de quarterback, porque... É muito mais fácil você achar, por exemplo, um tackle do que você achar um quarterback que vai liderar sua franquia. Então, eu acho que esse tank aí, como o Vitor disse no final mesmo, esse tank aí é em prol de trazer um quarterback. Então, não tem essa de atrasar mais um ano, é para ontem. Então, se for o Herbert, vai ser o Herbert. Se for o Tua, se Deus quiser, vai ser. Então, que vem o Tua.
É isso. É simples assim, gente. Por que a gente resolveu fazer o Finscast dessa forma? Isso foi uma sugestão do Vitu. Se o Miami Dolphins, como franquia, já está focado no draft de 2020, a gente vai ficar aqui discutindo 59-10 com o Baltimore Ravens, né? Então a gente já quer preparar vocês, torcedores do Miami Dolphins. Inclusive, teve um rapaz, se eu não me engano, o nome dele é Leandro, mandou uma foto pra gente da filhinha dele, recém-nascida, coisa mais linda, e com um monte de roupinha do Miami Dolphins e toda cheia de coisinhas do Miami Dolphins. Tá chegando aí uma nova geração de torcedores, tá? E essa geração, se essa reconstrução for bem feita, essa nova geração, se Deus quiser, ela vai ver um novo, velho Miami Dolphins, que a nossa geração não pôde ver. Nossa geração, a gente que acompanha aí os Dolphins de 10 temporadas pra cá, de 20 temporadas pra cá, a gente não pôde ver o que era de fato o Miami Dolphins, o histórico Miami Dolphins, o vitorioso Miami Dolphins, a gente não pôde ver. Então, a gente está preparando vocês aqui para isso. Vamos juntos passar pelo pior, mas depois vamos juntos comemorar pelo melhor. Estou dizendo que a gente vai ganhar 10 Super Bowls, não estou nem dizendo que a gente vai ganhar algum Super Bowl. O Dan Marino, por melhor que tenha sido, e para nós aqui, foi o maior de todos, só não foi vitorioso, mas e aí? O cara não ganhou, né? Mas a gente espera que o Tua, a gente espera que o Herbert, a gente espera que o Lawrence, quem quer que venha para Miami, a gente quer que esse cara transforme esse novo Miami Dolphins no velho Miami Dolphins, vencedor. Mas para que isso aconteça, gente, vamos sofrer essa temporadazinha aí. A gente já está preparando vocês a pelo menos 3 podcasts para isso, ou mais. Então, vamos engolir a seco isso daí. Esquece o placar, gente. Deixa isso para lá. Esquece. Perdemos. É uma vitória, uma derrota que significa um passo a mais para buscar o nosso quarterback. O Vitor falou, a reconstrução do time passa pela presença de um quarterback. O João falou, é mais fácil pegar um tackle no draft do que um quarterback. E é verdade. Eu acompanhei o processo do draft do Andrew Luck. Ainda não avaliava e tal, nem sou um grande avaliador de draft. Mas o Andrew Luck era um prospecto, um dos mais limpos, um dos mais claros prospectos espetaculares dos últimos anos. Talvez da história da NFL. Comparável ao Manning, comparável ao John Elway, né? O Tua está nesse nível quase. O Tua está chegando nesse nível. O Lawrence talvez já esteja nesse nível. Cara, a gente pode ter um deles. Mas para isso a gente tem que esquecer essa temporada. Esqueçam essa temporada. Vamos focar no que realmente importa para essa temporada. Pronto. Essa é a minha despedida. Vitor, deixa a sua despedida aqui para gente. Oi, Vitor, tá me ouvindo?
Oi, tá ouvindo?
Tô, agora tô ouvindo. Então vamos lá, peraí. Vitor, então queria... deixa a sua despedida aí pra gente.
Queria dedicar esse programa aqui a Santarela, a esposa de Bruno Vergílio do No Flags, um dos caras mais filhas da puta que eu já conheci na minha vida. A esposa dele, pra quem não sabe, tava internada e, graças a Deus, ela tá em casa já e tá aguentando lá o Bruno cuidando dela, então esse programa vai pra ela.
Um grande beijo pra você, Leila. A gente te ama só pelo que você tem que aturar do Bruno.
Essa mulher tá no céu, com certeza. E só isso. Eu quero que o Pedro se foda. Eu acho que a melhor decisão que esse podcast já teve é não comentar sobre esse próximo jogo do Pedro. Abraço.
João, as suas considerações finais, por favor.
Fins up.
Sensacional. Ai, meu Deus do céu, vocês não sabem a alegria que eu tenho de gravar esse podcast com esses dois, cara, como eu amo esses dois. E é engraçado o que é o futebol americano, né? A galera se estressa, a galera briga. Ih, teve porrada lá no estádio ontem, porra, nego tá brigando. Cara, eu fiz dois irmãos aqui, o Bruno é um irmão querido, por mais chato que ele seja, é um irmão, né? E a gente abraçou a Leila aí nesse período difícil dela, internada, a gente... criou campanha, teve doação de sangue pra caramba pra ela. A gente criou uma família e eu tenho outros dois grandes amigos que são torcedores dos Jets, cara. Isso é surreal. Mas é isso, cara. A gente tem que criar esse vínculo, né, de amizade. Isso é o que vale. A gente trocar ideia. Quantas coisas que eu aprendo com os meus amigos, com o Dave Chiodini, que pra mim é um grande mestre, saca muito de futebol americano. O quanta coisa eu aprendo com o Felipe Oliveira, né? Acho que é Felipe Oliveira.
Vieira,
Felipe Vieira. O nosso Filipão lá do Carolina Panthers, do OTC, né? Do On The Clock. A gente aprende muito. Quanto que eu aprendo com o Vitor, quanto que eu aprendo com o João Paulo. Menos quando o João Paulo fala do Jesse Davis. O resto eu aprendo muito. Quando ele fala do Jesse Davis, eu tenho que ignorar. Seu maldito. Mas é isso, gente, e vamos usar a temporada para a gente entender mais o que está acontecendo no Miami Dolphins, para a gente ver mais a ideia a médio e longo prazo. Vamos usar essa temporada para isso, gente. Vamos procurar entender mais quem é o Tua, quem é o Herbert, quem é o Jordan Love, quem é o Jake Fromm, entendeu? Que esses caras podem ser o futuro da franquia. Esquece esses bunda rachada que estão lá esse ano. Os caras são ruins, os caras talvez estejam... num sopro de desespero aí, porque não tem vaga em outro time. Então esquece isso, esquece placar. Dane-se o placar, não tem saldo de gol. O time não vai ser rebaixado, não tem rebaixamento. Entendeu? Deixa que eu me preocupo com rebaixamento esse ano. Né? Maldição. Enfim, vamos focar naquilo que a gente precisa focar, que é achar o quarterback para levar essa franquia de volta para onde ela precisa estar. Beleza, gente? Recado tá dado, espero que vocês tenham assimilado. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Muito obrigado aí de novo pela audiência, pelo carinho, pela paciência. E a gente se vê, a gente se ouve, né, melhor dizendo, na próxima semana. Agora tem Finscast toda semana. Vamos aí falar sobre cada semaninha da temporada do Sim Senhor. No próximo jogo, na próxima rodada, New England. Vitu, seu placar para New England Patriots e Miami Dolphins?
40-3 Miami Dolphins.
Muito bom. Nenhuma surpresa nesse placar. João, pode falar o seu resultado.
4-2 New England.
4-2 New England. Só temos safeties, então, aí no placar do João. Né? São 3 safeties na partida. Muito bem. Às vezes não tem 3 safeties na temporada. Para ele vai ter num jogo só. Muito bem, João. Parabéns. Meu placar seria New England Patriots e Miami Dolphins. 45-24 Miami Dolphins. Pancadinha de leve. Nenhuma surpresa. Tá? Placar normal, tá? Para Miami Dolphins e New England Patriots jogando em Miami. Placarzinho normal, básico. Tá? Ninguém vai ficar surpreso com um placar como esse. Beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço. Fins.